segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Dando continuidade a esse capítulo, que é esse socorro espiritual, nós encerramos ontem com uma grande reflexão sobre as nossas preocupações excessivas. Porque o Alexandre está falando para o Antônio que está doente e ele está fora do corpo, né? Então ele está falando diretamente com o espírito e ele está dizendo para ele, o Alexandre está falando para ele: olha, você foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificável e suas preocupações excessivas criaram-lhe elementos de desorganização cerebral. E nós refletimos bastante ontem sobre isso. Hoje eu trouxe um livro chamado Aspectos Psiquiátricos e Espirituais nos Transtornos Emocionais. É uma série coletânea, é organizada por Washington Luiz, de várias psicografias do Divaldo Franco, de vários espíritos que tratam esse tema. Então o título do livro é Aspectos Psiquiátricos e Espirituais nos Transtornos Emocionais. Porque hoje em dia, quem de nós não tem transtornos emocionais? E quais seriam esses aspectos, tanto das questões psiquiátricas e quanto das questões espirituais? Então tem um texto, que esse texto é da Joana de Ângeles, que o título é Doenças do Comportamento. Olha só como é que a Joana de Ângeles nos orienta. Como na doutrina espírita nós temos ferramentas para organizar a nossa mente e assim buscar a nossa cura, porque nós sabemos sempre buscar a doença através dos pensamentos. Está na hora da gente usar esse mesmo mecanismo da do pensamento para buscar a nossa cura. Nesse texto, Doenças do Comportamento, a Joana fala: a vida mental responde pelas atitudes comportamentais, expressando-se em formas de saúde ou doença, conforme o teor vibratório de que se revista. O bombardeio de petardos contínuos, portadores de alta carga destrutiva, agindo sobre os tecidos sutis da alma, desarticula as engrenagens do perispírito que reflete, no corpo e na emoção, as enfermidades de etiologia difícil de ser detectada pelos métodos comuns. À exceção dos severos problemas de saúde defluentes das reencarnações passadas, como as viroses e psicoses profundas, as mutilações e deficiências traumatizantes, as baciloses e idiotias irreversíveis que se gravaram como necessidade provacional ou expiatória, grande parte dos males que pesam na economia da área do equilíbrio fisiopsíquico decorre da ação da mente desgovernada, sujeita à indisciplina de conduta e, sobretudo, rebelde, fixada aos caprichos das paixões mais primitivas. Resumindo, ela está dizendo que muitas coisas que quando a gente vem já com uma situação de prova e expiação, a gente já vem, mas que muito mais, grande parte das coisas que acontecem na nossa vida não é problema kármico, não é problema de pagamento de dívida, não é problema de vidas passadas, é fruto apenas desse pensamento desgovernado. E ela está falando grande parte dos males que pesam na gente, que são, gente, isso é muito sério. Então, nós estamos sofrendo muito além do que deveríamos, né? A gente vem com uma cota de expiação e a gente dá uma sobrecarga de quase 100% apenas por mal pensar. E ela continua: é natural e justo que a descarga mental desagregadora lançada contra alguém primeiramente atinja os equipamentos que lhe sustentam a onda emissora. Claro, todo pensamento que a gente joga para alguém, uma descarga que a gente dá, a descarga com a mesma intensidade fica com a gente, agindo diretamente nas nossas células e desarranjando quem? O nosso organismo. E ela diz: acumulando cargas deletérias, desconjuntam-se os delicados tecidos sustentados pela energia, ocasionando os desastres no campo da inarmonia, propiciadora de distúrbios variados e contaminações compreensíveis. A ação imunológica do organismo desaparece sob a contínua descarga das forças perniciosas, abrindo espaço para as calamidades físicas e psicológicas. É a Joana de Anjos que está falando que os nossos pensamentos, ele mata a nossa imunologia, destrói, nós ficamos assim completamente em desvantagem. Então, sem perceber, nós estamos destruindo a nossa vida, a nossa organização. E ela continua: relacionemos algumas ocorrências. Vamos ver quem é que se encaixa em que aqui. Olha só: a impetuosidade bloqueia a razão e desarticula o sistema nervoso central. Então, para os impetuosos, reflitam. A queixa e o azedume emitem ondas pessimistas que sobrecarregam os sistemas de comunicação, produzindo envenenamento mental. A ira obnubila o discernimento e produz disfunções gastrointestinais pelos tóxicos que lança na organização biológica. A mágoa enlouquece, em razão de produzir fixações que se transformam em monideísmo avassalador. A insatisfação perturba o senso de observação e afeta o ritmo circulatório, promovendo quadros depressivos ou excitantes e prejudiciais. O ciúme enceguece e desencadeia disritmias emocionais pela tensão que domina os neurônios condutores do pensamento. A maledicência incorpora a calúnia e ambas desorganizam a escala de valores, aumentando os estímulos no aparelho endocrínico que se exaure. A ansiedade e o medo desestruturam o edifício celular, dando margem a distonias complexas. A vingança, sob qualquer aspecto agasalhada, corrói os sentimentos, qual ácido destruidor, abrindo brechas para a amargura, o suicídio, a alucinação. Não nos referimos aos componentes obsessivos, por desnecessário, que tais atitudes facultam por sintonia. Quer dizer, isso tudo aqui é a gente, não tem obsessor nenhum envolvido, não.
Só... é o mal fazendo mal, né?
Exatamente. Vários tipos de cânceres, alergias e infecções na esfera física e neuroses, esquizofrenias e psicoses na faixa psíquica têm as suas gêneses no comportamento mental e nos seus efeitos morais. A ação dos medicamentos e as várias psicoterapias, por não alcançarem os centros mentais geradores do mau comportamento, tornam-se inócuas quando não constituem sobrecarga nos órgãos encarregados dos fenômenos de assimilação e de eliminação. Isso que é interessante, porque se é a gente que causa, e às vezes a gente adoece e nós vamos num médico e o médico dá o remédio para o físico e que não atinge a causa, o negócio não se processa. E várias psicoterapias que também não alcançam, porque muitas vezes a gente bloqueia. Então, quem está numa situação dessa...
Só mostra o que quer, né? E aí...
Exatamente. Então, quem está numa situação dessa e que vai buscar uma psicoterapia, se entregue na psicoterapia. Tem uma amiga minha que ela largou a psicoterapia porque ela falava assim, a psicóloga fica implicando comigo, fica fazendo um monte de perguntas. Mas é claro, porque são as perguntas que vão levar o quê? A reflexão para você responder. Então, a gente tem que buscar isso. E a Joana, ela fala, compreensível, portanto, que as construções positivas do bem e o cultivo das virtudes evangélicas produzam quadros de saúde e de bem-estar pelos estímulos e recursos que oferecem à organização fisiopsíquica do homem. Mantente equilibrado a qualquer preço, para que não pagues o preço da culpa. Não sejas aquele que se faz o mau exemplo. Sê discreto e aprende a superar-te. Vence os pequenos problemas e percalços com dignidade, a fim de superares os grandes desafios da vida com honradez. Podes o que queres. Resolve-te, em definitivo, por ser cristão, não te permitindo o que nos outros censuras, sem desculpismos, nem uso de medidas infelizes, com as quais esperas do próximo aquilo que ainda não pode ser.
Exatamente.
Então, a Joana, nesse texto do livro Aspectos Psiquiátricos e Espirituais nos Transtornos Emocionais, que é a psicografia do Divaldo, ela vem falando, nos ajudando a identificar a doença dentro da gente, doença causada por nós, por livre e espontânea vontade, com os nossos pensamentos desorganizados. Então, nesse texto, ela nos ajuda a gente identificar o que que nós agimos, se é na ira, se é na maledicência, se é na ansiedade, se é na ociosidade. Para, identificando isso, em seguida ela dá o quê? O remédio. O nosso remédio é sempre pensar no bem, orar, buscar ajuda, porque nós estamos aqui para evoluir. E quando a gente está sempre envolvido com doenças e problemas, é o que ela está dizendo, que uma carga muito maior do que o necessário, nós colocamos essa carga, nós criamos essa carga apenas pelo mau uso do pensamento.
E aí, após Alexandre conversar com Antônio, o Antônio não responde, mas André Luiz observa que ele compreendeu a advertência no íntimo das forças da consciência, colocando-se em boa posição para colaborar em favor de si mesmo. Quer dizer, ele compreendeu a questão da sobrecarga e quis mudar e quis ficar melhor. Em seguida, Alexandre iniciou complicadas operações magnéticas no corpo inanimado, ministrando energias novas à espinha dorsal. Decorridos alguns instantes, colocou a destra ao longo do fígado e mais tarde, demorando-a no cérebro físico, bem à altura da zona motora, chamou-me e disse: André, mantenha-se em prece, cooperando conosco. Convocarei alguns irmãos em serviço nesta noite para auxiliarmos. E aí nós vamos parar só um pouquinho desse passe, né, que Alexandre começa ao longo da espinha dorsal. Por que ao longo da espinha dorsal? Nós vimos que Antônio, ele estava com pensamentos perturbados, pensamentos desordenados. Quando eu fico assim, eu automaticamente, o que eu faço? Eu sobrecarrego o meu sistema nervoso central, né? O cérebro, a medula, aqueles nervos todos ficam sobrecarregados. Tanto que a gente, se colocar a mão nos ombros, a gente vai perceber a tensão muscular causada por essa sobrecarga do sistema nervoso central. Então, quando Alexandre passa as mãos, ele está dando um passe, né? Um passe longitudinal, para quê? Para haver um relaxamento ali. E aí ele vai pro fígado, que a gente até fala assim, eu estou com a bilha mil, né? E a gente tá mesmo. Começa a secretar substância, porque tá que não aguenta mais de tanto aborrecimento, de tanta irritação, né?
E é interessante que a gente tá vendo que o Alexandre é superior aí nessa turma, né? Ele é um instrutor. Mas ele dá um comando para o André e fala: mantenha-se em prece, cooperando. Ou seja, os benfeitores, o tempo inteiro, eles pedem a nossa cooperação. E é de uma forma tão simples, apenas estando em prece. Então, quando a gente está num centro espírita, por exemplo, e que nós estamos em prece, os benfeitores ali estão usando a matéria mental que nós estamos gerando através da nossa, nossa prece. E muitas vezes essa matéria se transforma em remédio, em curativos, em fortalecimento para quem está precisando. Então, em qualquer lugar que a gente... Às vezes a gente passa na rua e tem um acidente de carro. Se a gente se colocar em prece, porque ali tem espíritos também que estão ajudando. Na hora que a gente se coloca em prece, aquela prece ela vai fortalecer, ela vai servir para alguma coisa. Algum espírito bondoso vai utilizar aquela energia para socorrer aquelas pessoas que estão ali. Não vamos perder tempo, não vamos deixar passar a oportunidade de cooperar. Porque na hora que a gente está cooperando, a gente está fazendo sabe o quê? Amizade.
Exato.
Nós estamos fazendo amizade com os benfeitores. Tanto que o Emmanuel, quando começou a aparecer para o Chico, que falou da mediunidade, falou: olha, Chico, nós agora, antes de começar a parte mediúnica, vamos começar a parte social. Vamos visitar as pessoas carentes, os pobres, os mais pobres. E o Chico falou: mas o que tem a ver isso com mediunidade? Ele falou: porque isso você vai fazendo amizade no mundo espiritual. Você vai ajudando as pessoas, você vai conhecendo as pessoas. Imagina, você ajuda uma pessoa que tem um grupo de amigos espirituais torcendo por aquela pessoa. Então, você não gostaria, quando alguém ajuda seu filho ou alguém da sua família ou algum amigo seu, você não acaba ficando simpática àquela pessoa? É a mesma coisa no mundo espiritual. Você vai ampliando a sua rede de espíritos amigos, né, que sabe que pode contar com você, e na hora do seu sufoco eles também o quê? Se colocam à disposição. E meu pai sempre falava: mais vale um amigo na praça do que dinheiro no banco.
Com certeza.
Porque às vezes você tem o dinheiro no banco, mas para resolver aquele assunto ou tirar você daquela situação, só um bom amigo, né, que vai poder. Porque na hora da dor, se colocar um saco de dinheiro para você se abraçar e chorar suas mágoas, é bem diferente do que estar um amigo ali te consolando, te fortalecendo, te mostrando um caminho seguro a seguir. Então, aqui a gente está vendo que em todo momento o André Luiz também está participando com algo que às vezes a gente acha que é bobagem. Falar: ah, mas já tem tanta gente rezando ali, e já tem tanta gente orando. Sim, mas a gente tem que colaborar.
E aí ele vai fazer o quê? Vai convocar alguns irmãos de serviço naquela noite para auxiliar. E ele medita um pouco, Alexandre, e fala assim: o grupo de irmão Francisco não pode estar longe. Dito isto, Alexandre assumiu a atitude de profunda concentração de pensamento. Não passou mais do minuto e pequena expedição de 8 entidades, 4 companheiros e 4 irmãs, penetrou o recinto doméstico e religioso respeito.
E essa cena a gente acha que só acontece com os benfeitores.
Isso.
E quantas vezes em pensamento nós podemos nos comunicar com as pessoas que a gente gosta?
Isso.
Agora é o seguinte, muitas vezes a gente usa o pensamento para manipular.
Exato.
As pessoas. E geralmente isso dá errado. Eu tenho certeza que dá errado, porque eu já tentei várias vezes. Né? E a gente, sem querer, a gente fica querendo manipular. Mas quando a gente se coloca numa situação de ajuda, para ajudar, ou quando a gente se coloca numa situação de pedir ajuda e estar na condição de pedir ajuda, que os espíritos venham nos ajudar, é incrível como isso acontece.
É interessante. Hoje pela manhã, antes de vir para a rádio, eu escutava o Djalma Santos, né? Lá no Prelúdio de Paz, ele falando e tudo, ele falando sobre pensamento. Então ele falou assim: se você vai fazer uma prova e você pensa assim, quero passar, e se esforça, vai passar. Se você quer comprar um carro, você começa a pensar, se esforça. Agora, se você falar assim, não vou conseguir, já está derrotado antes. Então, essa questão do pensamento, e não é para manipulação. A gente vê assim, tem o pensar que vai me estimular a agir. É interessante, né? E as coisas surgem mesmo.
É.
Muito interessante.
É. Então, quando a gente está num momento de, assim, de sintonia, a gente, e prestar atenção, a gente vai ver, tipo assim, caramba, eu acabei de pensar nisso.
É, aconteceu, é.
Outro dia, lá no abrigo, eu separei um espaço pra gente fazer uma, logo no começo, né? Eu queria fazer uma cozinha que, assim, fosse apenas para dar aula de culinária, para que não usasse a cozinha do refeitório, porque lá tudo é industrial, é grande e não dá para você ensinar culinária num fogão industrial. Então, eu tenho uma salinha lá e montei e falei, bom, agora tem que ser tudo pequenininho, né? Tem que ser um fogão de quatro bocas pequenininho para o adolescente
se familiarizar.
Exatamente. Geladeira, eu falei, caramba, como é que eu vou conseguir isso? Parece uma coisa, né? Teve uma chuvarada muito grande aqui no Rio e um supermercado, uma amiga nossa, ela trabalha no supermercado e choveu bastante, entrou muita água no mercado e as caixas, né, as embalagens todas foram desfeitas. E ninguém compra, claro, nada que esteja uma embalagem desfeita e tal. E as coisas ficaram molhadas, eles não poderiam vender aquilo. E aí ela ligou para mim e perguntou se eu precisava. Aí eu ganhei um fogão, uma geladeira, um micro-ondas. Eu ganhei a cozinha assim toda. Tava tudo molhado, mas tudo funcionando.
Tudo perfeito.
É. Tudo perfeito. Um consumidor não compraria aquele objeto,
não tem
embalagem, e todos souberam que teve aquela inundação ali e tal, mas tudo funcionando, já está funcionando há 2 anos lá. Mas é na hora que a gente fala que quer fazer alguma coisa, que essa cozinha, essa culinária beneficiou, já tem 2 anos, há centenas de adolescentes e crianças que já aprenderam a cozinhar ali, que já podem se virar, já podem até se profissionalizar através da culinária, como as coisas vão acontecendo, como as coisas vão chegando na sua mão, né? As pessoas vão ligando, vão se oferecendo para fazer. Né?
A vovó falava assim, cuidado com o que pede, cuidado com o que fala, porque pode passar um anjo e dizer amém.
É
uma expressão antiga, mas é a verdade, porque quando eu falo, eu vibro, né? E quando eu vibro, a minha tendência é atrair. E aí a gente lembra do texto de Joana, né? Quer dizer, quando eu vibro com raiva, eu vou atrair o quê, gente? Aquela vibração de ira de espíritos encarnados também. Então
é
vai destrambelhar tudo, né?
E às vezes você vai para um aniversário de alguém e você realmente quer comprar um presente para aquela pessoa, que aquela pessoa gosta. Então você começa a pensar, né? Puxa, eu quero dar um presente, eu vou para aquela festa, é uma pessoa muito querida. Eu queria dar uma coisa assim que realmente
que
gostasse,
agradasse, né?
Que agradasse. Aí você vai pro shopping, seja lá para onde for, e você vai com aquele pensamento assim, querendo agradar. Olha, todas as vezes que aconteceu isso comigo, você que na hora que você dá, a pessoa fala, nossa, Benício, eu adorei.
A vida até precisando, né? Eu estava precisando, olha que eu ia comprar isso, olha aí.
E às vezes eu compro coisas que eu normalmente não compraria, entendeu? Que eu falo, será que é? Mas vi um negócio assim, e depois você vê que não foi só da boca pra fora que a pessoa falou, porque você vê aquilo ali usando direto. São pessoas que você está em contato, e sempre que a pessoa usa, ela fala, olha, lembra e tal. Por quê? Porque na hora que a gente se coloca numa situação de estar em sintonia com o outro, a sintonia aparece, a sintonia vem, ou então quando você liga e fala assim, eu preciso tanto de um conselho, quem é que vou pedir? Você começa a fazer prece pedindo para que seja assim, você seja inspirado a pedir um conselho para alguém. E aí você vai meditando, e você escolhe determinada pessoa para te ouvir. E de repente aquela pessoa te explica, te dá uma explicação, que te dá uma orientação, que às vezes é a grande saída. Então, quando a gente está passando por alguma situação, ou de dar alguma coisa para alguém, ou de pedir alguma coisa para alguém, vamos nos colocar nessa situação em prece, vamos botar a nossa mente em sintonia com os benfeitores e ficar atento, porque a resposta vem. Muita paz.
Muita paz, irmãos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.